Deus é bom. Fala aí para alguém que está perto de você, Deus é muito bom. Fala aí para outra pessoa, Deus é bom demais. Maravilhoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Aleluia. Quantos receberam a minha mensagem essa semana? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Quem não recebeu? Levanta aí a mão aí. Não recebeste? Recebeste sim, estás querendo me enganar. Quem não recebeu aqui, só para eu saber aí. Vinícius não recebeu, Carlos não recebeu. Tá? Um dos motivos pode ser que você não tenha deixado aqui algum contato. Pode ser este um dos motivos, por isso utiliza a ficha bem-vindo hoje. Tá bom? Coloca aí seus dados, o seu telefone, tá bom? Para que você possa de vez em quando aí receber alguma mensagem que seja importante, tá? E pronto. A mensagem, para que todos saibam o que continha nessa mensagem, eu convidei a igreja a vir participar neste domingo, nosso domingo aqui de celebração da família, no nosso maior e melhor culto de sempre. Foi assim que eu utilizei a expressão para esta reunião, nesta manhã, neste lugar, onde nós estamos juntos aqui. E é interessante nós vermos algumas coisas, ver algumas coisas ao longo desta semana, me chamou bastante a atenção. E claro que eu tinha e tenho ainda, uma enorme expectativa para este domingo, para este dia aqui. Amém? Eu não sei como é que você veio e como é que era a sua expectativa, mas eu estava mexendo com algumas coisas da igreja essa semana, até mesmo porque nós estávamos nos preparando para o batismo, também passamos agora por um curso de integração, e eu estou vendo como que Deus tem trabalhado na vida da comunidade apostólica profética, e aos poucos ele vem trazendo, né, as vidas, as famílias, né, muitas vezes vem bem, bem. Não vem só gente ruim não, amém? As pessoas vêm bem. Algumas vêm precisando de ajuda, outras nem tanto, outras vêm para ajudar. Mas Deus está agregando e eu louvo a Deus por isso. E eu estava, como faço sempre depois de um curso de integração, atualizando a nossa base de dados como igreja. E estive vendo números, né? E estive vendo que se todos aqueles que são membros da comunidade apostólica e profética estivessem presentes numa reunião e juntamente com aqueles que nós consideramos frequentadores, ou seja, que têm vindo e visitado e têm gostado e têm voltado mais vezes, nós hoje não caberíamos aqui. Hoje nós não caberíamos aqui, porque já passamos das 80 pessoas que são membros, participantes, como também frequentadores da comunidade apostólica e profética. E daí vem a expressão maior, porque o que me chamou bastante a atenção foi alguns comentários que a gente foi ouvindo ao longo da semana, e eu vou aqui só dizer, não vou dizer quem foi, quem fez os comentários, nem nada, mas os comentários que chegaram aos meus ouvidos não foi, às vezes, direto ou indireto, e foi interessante que uma das preocupações sobre ser o maior culto de sempre era com a questão do horário, né? Pastor, vai ser o maior porque vai terminar mais tarde, é isso? Eu teria escrito o mais longo, amém? Mas quando eu escrevi maior, foi no sentido de que se todos nós que fazemos parte da família da comunidade apostólica e profética viéssemos, trouxéssemos os nossos filhos e ainda mais uma pessoa, hoje nós estaríamos aqui sem lugar para sentar. Amém ou não amém? Não teríamos espaço mais. E você poderia ver a realidade do que é a família da comunidade apostólica e profética. Porque eu costumo dizer que o pessoal parece que combina um pouco, né? Tipo assim, olha, essa semana eu vou, não vai você, tá bom? Para a gente poder sentar melhor. Mas a questão do maior foi no sentido de nós vermos o tamanho que está já a nossa família. Certo? E é maior, seria o maior, porque juntos nós poderíamos apresentar, como, né, declarou aqui a Dirley, a nossa maior adoração de sempre, como família, como igreja, ao Senhor Jesus. Amém? Aí uma das coisas que me chama a atenção é que, quando há um bom relacionamento de pai e filho, quando há um bom relacionamento entre pais e filhos, é interessante que, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do Valdeir. O Valdeir diz ao Guilherme: filho, vem cá. E se o Guilherme é um bom filho, o que, que ele faz? Vai. Mas se o Guilherme não é um bom filho? Não vai. E se o Guilherme nem filho fosse, o que, que ele diria? Quem é você para ficar me chamando? É assim ou não é? Você já tentou chamar o filho de alguém e ele olha para você assim com aquela cara de mal e fala: mas quem é esse aí que está me chamando? Então, uma das coisas que Deus me mostra dentro de uma realidade como essa tem a ver com paternidade. Os bons filhos vêm quando são convidados ou convocados. Fala para a pessoa que está do seu lado: será que você é um bom filho? Então, nós não estamos dizendo que há maus filhos, mas podemos dizer que há pessoas que ainda não entenderam a questão da paternidade. Eles fazem parte da igreja, mas não são filhos. Eles até se membraram, até se colocaram, assinaram uma ficha, mas ainda não entenderam, ainda não caiu a ficha que Deus está dando cobertura espiritual, de que Deus está dando paternidade para que você possa, através de exemplos aqui na terra, entender que Deus é pai e te ama. Amém? O que é interessante é que Deus vai me mostrando algumas coisas nesse sentido, e juntamente com outros comentários, e esses me deixaram até um pouco de boca aberta, que foi assim: vai ser o maior e melhor culto de sempre, porque vai alguém diferente. Quer dizer, só temos melhores cultos quando temos pessoas de fora. É o que diz. Comentários como esse mostram muitas vezes que o melhor para ela não é quando nós estamos juntos e podemos, como família, apresentar o melhor culto, a melhor reunião, a melhor adoração, a melhor celebração, a melhor, né, vida de igreja. E eu falo: Senhor, o que é que está faltando? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: será que você sabe o que é que está faltando? E se eu não fosse um cara que ministra cura interior? E se eu não trabalhasse com cura interior há anos? Se calhar hoje eu estava assim, ó, magoei, porque o melhor culto é só quando vem alguém de fora. E muitas vezes a gente sabe que isso se reflete na vida da igreja. A gente sabe, por exemplo, que se chamássemos aqui outros pregadores com as suas unções, e não desvalorizamos a unção que cada um tem, se calhar se o chamássemos, se calhar até você traria mais um. Se calhar você vinha até mais animado. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. O propósito de termos o nosso maior e melhor culto de sempre está, em primeiro lugar, entendermos que fazemos parte de um propósito maior do que a nossa própria vida e a nossa própria existência. Deus nos injetou dentro da sua própria igreja, que é o seu corpo, para ali manifestarmos a sua glória, para ali manifestarmos o seu poder, refletirmos quem ele é. Diz a palavra de Deus que os principados e as potestades conhecerão a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é a igreja. Você é a igreja. Nós podemos ter, irmãos, cultos tão poderosos, cultos tão grandes, melhores, se nós entendermos quem nós somos. Em Deus, em primeiro lugar, também aqui na terra como corpo de Cristo. Eu quero te desafiar a isto. Eu quero te levar a este entendimento que nós, como comunidade apostólica e profética, podemos, a partir de hoje, termos cada semana um culto maior e melhor do que o que foi. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim: eu não sei como é que foi o culto na semana passada para você. Pergunta aí para ela: eu não sei como é que foi semana passada, mas hoje é o nosso maior e melhor culto, em nome de Jesus. Nós não precisamos de pregadores de fora, nós não precisamos de bandas de fora, nós não precisamos de espetáculos de fora, nós não precisamos de nada que venha de fora, nós precisamos de uma única coisa, que é Cristo presente no nosso meio. Se Ele está presente, nós teremos o maior e melhor culto de sempre. Aleluia! Não são as pessoas, mas é a presença dEle. Não tem a ver com o que vem de fora, mas é com o que está dentro de cada um de nós. É o que está dentro de cada um de nós. Isso que vai fazer, sabe do quê? Do culto do próximo domingo, o maior e melhor culto de sempre. Vai ser melhor do que esse. E na outra semana vai ser melhor do que esse e do outro junto. E no mês que vem ainda mais e melhor. Tudo por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Onde é que eu estou? Tudo isso porque nós sabemos que não depende de ninguém. Nós e Deus, maioria absoluta. Bênção pura. Falei para a pessoa que está do seu lado, você e Deus, maioria absoluta e bênção pura. Amém. Agora, quando nós nos juntamos nesse único propósito, quando nós estamos vinculados pelo Espírito Santo, irmãos, com a paz de Deus excedendo todo o nosso entendimento, não tem como, nós vamos viver cada vez mais cultos maiores e melhores em nome de Jesus. Amém? Então foi tremendo, porque através disto que Deus colocou no meu coração, e como eu disse na mensagem, Deus colocou no meu coração de fazer isso, por isso que eu te mandei a mensagem. A Tina até falou: ô pastor, essa hora é hora de mandar mensagem para mim. Eu não podia mandar em outro horário, Tina. Tinha que ser naquela hora. Eu falei: não, eu tenho que mandar essa mensagem. O que eu percebi? Eu percebi Deus me mostrando, irmãos, algumas coisas relacionadas conosco, como igreja. Nós como igreja. Está percebendo? A nossa realidade, os nossos pensamentos, tudo isso está sendo manifestado quando nós recebemos uma mensagem como esta. Tudo isso está mostrando os nossos anseios, as nossas pretensões. Uma coisa é certa, como igreja, nós vamos viver a cada domingo um culto maior e melhor do que já temos vivido em nome de Jesus. E por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência, por causa da sua motivação em estar aqui nesta manhã, eu tenho certeza que você vai sair daqui, irmãos, num novo nível, ao qual nós temos declarado. Nós temos pregado sobre novo nível. Nós temos falado sobre entrarmos num novo nível, mas muitas vezes, irmãos, a realidade da igreja é que nós apenas ouvimos as pregações, nós apenas pregamos as ministrações que Deus nos dá, mas a realidade ainda não é vivida, não é efetiva. Nós precisamos de uma ativação. Nós precisamos ser transportados verdadeiramente para este nível. E eu, nesta manhã, orava a Deus e falava: Deus, eu quero ser usado nesta manhã como um instrumento nas tuas mãos para que o teu povo seja ativado neste novo nível. Eu quero, como um profeta do Senhor, decretar e declarar coisas sobre a vida da igreja, sobre a família, sobre as finanças, sobre o teu projeto presente e futuro, que vai transportar você para novos níveis. Por isso, chacoalhe alguém que está aí do seu lado e diga para ela: se prepara, porque hoje você vai ser ativado. Em nome de Jesus. E enquanto eu buscava de Deus o que ministrar, porque a minha expectativa, irmãos, era grande, eu falava: Deus, este será o nosso maior e melhor culto de sempre. Por isso, Senhor, marca esse dia, marca esse domingo. Pai, fala para nós aquilo que o Senhor tem. E aí a palavra que Deus me trazia era tempestades. E eu falava: Jesus amado, tempestades. Tempestade. Eu falei: mas não é uma boa mensagem, Senhor, para os maiores e melhores cultos que nós vamos ter. E Deus ministrava ainda no meu coração: fala sobre tempestades. Olha aí para alguém e fala assim: hoje vai ter tempestade. Aleluia. É tão tremendo que a Bíblia, ela mostra por diversas vezes esse aspecto das tempestades. A Bíblia mostra para nós, irmãos, que as tempestades estão presentes na vida de todo cristão. A tempestade não é algo ao qual nós estamos fora, ou seja, fomos excluídos. Não, a tempestade não é para o cristão. Cristão não passa por tempestade. Não, não, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a viver tempos de tempestade. Agora, o que é a tempestade? Eu quero aqui já começar a te mostrar algo dentro deste assunto que eu vou falar com você, incrementando ainda a série que nós temos iniciado desde domingo passado, ao qual eu afirmo aqui mais uma vez, você não tem opção. Você não tem opção. E você vai descobrir hoje o porquê que você não tem opção e do que é que você não tem opção. Você vai descobrir algo poderoso hoje. Mas quando nós falamos de tempestade, a Bíblia nos mostra várias passagens, e eu aqui peguei apenas 4 delas, ao qual eu quero trabalhar com você. A Bíblia mostra várias, mas eu quero aqui mostrar alguns pontos interessantes sobre, primeira tempestade, aquela que declara que Jesus estava no barco com os seus discípulos e ele estava dormindo. Você se lembra disso? Sim ou não? Esta passagem nós encontramos em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Nós encontramos esta passagem ao qual mostra o desespero dos discípulos de Jesus, ao qual a maioria era pescador, e eles em meio à tempestade estavam atribulados, preocupados, na verdade desesperados, porque eles estavam já perdendo o controle do barco, por causa daquela tempestade. E então veja bem, o barco estava no meio do mar e a tempestade veio. O que é o barco? Eu quero declarar aqui que o nosso barco, e na quinta-feira, enquanto eu ministrava lá na comunidade apostólica e profética em Odivelas, na nossa linha de Loures, para você que não sabe, nós temos uma igreja lá, amém? Se você quer enviar pessoas que você conhece, familiares, amigos que precisam de uma boa igreja para aquela linha, para aquela região, procure a nós, procure a liderança da igreja, para que nós possamos indicar você o endereço de como chegar lá também. Eu ministrava na quinta-feira sobre a vida de Jonas. E o que é interessante, irmãos, é que Jonas também viveu uma tempestade, foi ou não foi? E a vida de Jonas mostra que enquanto havia uma tempestade, ele estava dormindo profundamente no barco. Ok? E o barco quase afundando. O que é o barco? O que é o barco? Todos nós aqui temos um barco. O barco pode ser a minha vida pessoal. Eu como pessoa, eu como indivíduo, posso estar me afundando. Nos meus traumas, nas minhas amarguras, nas minhas decepções, nas minhas frustrações. Este barco, chamado homem, pessoa, este barco pode estar se afundando em meio às tempestades da vida. Mas há outros tipos de barco. Há o barco da família. O casamento pode estar mal. O relacionamento com os filhos pode estar mal. A família pode estar bagunçada, desestruturada, sem esperança. Tudo isso por quê? Porque o barco está afundando. A tempestade veio. A tempestade chegou. E o barco não está se aguentando. E o barco está quase afundando em meio àquela tempestade. O barco também pode ser a sua vida financeira, a sua vida material. Você trabalha muito, dá duro, você, né, é um bom funcionário, você é um grande empresário, mas por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você projete, o resultado é, o barco está afundando. A tempestade vem, a tempestade chega e ela abana o barco e o barco começa a perder o controle. Então a minha vida financeira, a minha vida material também pode ser um barco que está afundando. O que mais que pode ser o barco? O barco pode ser o barco dos meus sonhos, dos meus projetos, aquilo que eu sempre acreditei que eu seria, aquilo que eu conquistaria, aquilo que eu desenhei, projetei, planeei, coloquei no papel, até pedi a Deus. E quanto mais eu me esforço para que os sonhos e os projetos aconteçam, parece que mais tempestade vem e aí o barco não sai do lugar. Pelo contrário, ele vai sendo levado pelas ondas de um lado para o outro. E o barco, muitas vezes, dos sonhos, dos projetos, estão quase afundando. Fala comigo assim: o barco pode ser a minha vida, a minha casa, a minha família, minha vida financeira, os meus sonhos ou os meus projetos. Uma coisa é certa: todos estes barcos podem passar por tempestades. Certo? Nenhum destes barcos estão isentos de passar por grandes tormentas, por grandes tempestades. Então a problemática aqui que nós temos que entender não é o passar ou não passar pela tempestade, mas como é que eu devo passar pela tempestade? Quando a tempestade chega, quando a tempestade vem, quando a tempestade está às portas e já está agitando o barco, já está levantando ventos fortes, ondas grandes, como é que eu devo estar? Qual é a opção que eu tenho? Fala comigo, eu não tenho opção. A grande questão é que não há opção para filho de Deus, não há opção para aquele que quer viver as verdades do reino de Deus, não há opção. Em meio à tempestade, só existe uma condição em que nós devemos estar. Sabe como é que é? Firmados em Cristo. Não tem outra opção. Não tem para onde correr. Não tem, irmãos, aonde você procurar ajuda. Eu quero que você entenda, você pode ser bom, como aqueles pescadores, Pedro e seus irmãos eram bons pescadores, mas em meio à tempestade entraram em desespero e gritaram por socorro para Jesus. Eles eram pescadores, Jesus não entendia disto. Irmãos, eu até costumo pensar um pouco nessa história e começo a ver ali naquele momento, o mar estava tranquilo, de repente o vento começa a se levantar, as ondas começam a se agitar e o barco começa a estremecer e provavelmente algum dos discípulos deve ter falado para Pedro, porque Pedro sempre foi o líder, sempre comandou, e alguém deve ter falado: Pedro, o negócio está ficando difícil aqui, não é melhor chamar Jesus? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Enquanto a tempestade estava vindo, diz a palavra de Deus que Jesus estava dormindo. Põe aí o texto para nós. Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. E nós vamos ver esse texto, irmãos. E eu penso que ali naquele momento, Pedro, como homem experiente na sua área, na sua profissão, Pedro deve ter falado: João, Tiago, peraí. Jesus é bom para pregar a palavra, Jesus é bom para expulsar demônios, Jesus é bom para curar os enfermos, mas de barco, de controlar barco, de passar por tempestade no mar, isso aí somos nós. Jesus não é pescador. Jesus até, ele aprendeu a profissão do seu pai, José, ele era marceneiro. Aconteceu certo dia, diz o versículo 22, que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus adormeceu e desceu, então uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Então lhes perguntou, acho que pulou algum versículo aí, não é? Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Versículo 25. E então lhes perguntou: onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Deixa aí esse versículo. Então, irmãos, eu penso que isso não foi num ápice, como nós lemos aqui. Pedro deve ter falado para aqueles discípulos: não, peraí, a gente controla as coisas. Como muitas vezes você está passando por certas situações na sua vida e você fala: não, peraí, isso eu resolvo. Eu tenho capacidade para resolver. Eu sou bom, Eu estudei nessa área, eu me formei nisso, eu já tive outras experiências, eu sei como controlar a situação. Mas, irmãos, diz aqui que a tempestade foi piorando a ponto de eles estarem já em perigo. Como muitas vezes alguns de nós podemos estar em situações já de perigo, já não é nem alerta vermelho. Já passou do alerta vermelho. Já está naquela parte em que já não há mais esperança, em que já perdeu o fulgor da vida, em que já está fazendo planos de morte até, porque ele já perdeu toda a luz, todo o brilho. Eles estavam perigando, mas a sorte deles é que Jesus estava dormindo lá no barco. Ah, se Jesus não estivesse lá, o que é que teria acontecido? Teriam naufragado e provavelmente morrido. Mas, em meio a este perigo, em meio a uma situação que não se resolve, em meio a uma problemática em que a nossa capacidade mental, a nossa força física já não consegue resolver, ao qual as nossas habilidades já não têm resposta, em meio a isto, a única coisa que podemos fazer é gritar: Mestre, 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 ajuda-nos! Se eu fosse você, eu gritava por Jesus. Há momentos que não adianta gritar pelo homem, não adianta gritar pelo gestor do banco, não adianta gritar para o pastor, não adianta gritar, irmão, seja lá para quem for, para pai, para mãe, para tio, para vizinho, não adianta, tem que gritar para o mestre dos mestres, para o rei dos reis, para aquele que tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. E eles gritaram: Mestre! E então Jesus se levanta, ordena ao mar que se aquiete, ordena ao vento que cesse. E aí então vem a pergunta: onde é que está a sua fé? Faz essa pergunta para a pessoa que está ao seu lado: onde é que está a sua fé? Perguntinha importante esta. Onde é que está a sua fé? Porque muitas vezes a sua fé está em si próprio. Nas tuas habilidades, nas tuas capacidades, no dinheiro que você tem guardado no banco, no seguro de vida que você fez, no plano de reforma, nas ações. Está na tua habilidade em gerir os problemas, no teu curso, no teu diploma, na tua profissão, na tua posição. Onde é que está a sua fé? A primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, que estavam quase morrendo no meio de uma tempestade, é: aonde está a sua fé? Deixa eu começar a profetizar sobre a sua vida aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Eu declaro aqui e decreto que as tempestades que você está a passar, em nome de Jesus, o próprio Jesus vai se levantar. Ele próprio vai ordenar ao mar e ao vento que cesse e se aquete. E você vai descobrir aonde está a sua fé. Eu quero declarar que a tua vida começa a mudar a partir de hoje, para que você entre num verdadeiro nível, não só de adoração, mas de rendição ao verdadeiro Deus. Não adianta colocar a fé em outra coisa além do próprio Deus, em Jesus Cristo. Não adianta. Você não tem opção. Você não tem opção. Chegou o momento de nós compreendermos algo aqui. Nós precisamos fazer uma avaliação no nosso interior de onde é que verdadeiramente estamos depositando a nossa fé. Se ela não está em Deus, é necessário fazer ajustes. É interessante a palavra de Deus mostrar que Jesus estava dormindo no barco. Sabe por quê? Estava descansado. Porque ele sabe exatamente quem ele é. Ele sabe quem está com ele. Ele sabe exatamente o seu tempo, a sua hora, o seu momento. Ou seja, Jesus sabia que em meio àquela tempestade ele não ia morrer, por isso podia descansar. O desespero de alguns é que pensa: chegou o meu fim. Eles não conhecem a vontade de Deus para a sua vida e não creem nas promessas de Deus para a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, quem tem promessa não morre. Se Deus falou algo sobre a tua vida e este algo ainda não se cumpriu, Deus não vai dizer: olha, não, esquece aquilo que eu falei, já vamos chamar ele aqui, porque eu estou precisando dele aqui em cima. Presta atenção, Se Deus falou algo ao teu respeito, Ele vai cumprir esta palavra, porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Ela se cumpre! Você está me entendendo? Por isso, irmãos, Jesus estava descansado nesse barco em meio à tempestade, e esta é a forma que o Filho de Deus se porta. Jesus é o Filho de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você também é Filho de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados quanto ao teu presente, nem quanto ao teu futuro. Se Jesus está no barco, pode vir a maior tempestade que for, você está seguro, porque Jesus está no barco. Mas, ô pastor, parece até que ele está dormindo. E muitas vezes está. Porque ele está tranquilo. Ele sabe o que ele falou a teu respeito. Você que está ansioso demais, preocupado demais. Mas Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus hoje te trouxe até aqui neste lugar para dizer que as tempestades não vão afundar o teu barco quando ele está presente. Seja a tua casa, seja a tua família, seja as tuas finanças, seja os teus sonhos, seja os teus projetos, eles não vão afundar, porque Jesus está presente. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, se é que ele está mesmo. Eu digo isso porque muita gente crê em Deus, teme a Deus. E eu quero aqui falar um pouquinho só sobre Jonas. Quantos já leram sobre Jonas? Por que é que Jonas foi parar no meio da tempestade? Porque ele desobedeceu a Deus. Mas ele próprio, está lá em Jonas capítulo 1, irmãos, mas ele próprio, quando ele fala a respeito de quem ele é, sou hebreu, temo a Deus, olha só, ele não falou que ele era um desobediente, ele falou que era um homem temente a Deus. Mas estava em desobediência. É interessante, irmão, Jonas foi parar numa tempestade porque mesmo sendo temente a Deus, desobedeceu. Fala para a pessoa que está do seu lado, a desobediência te leva para a tempestade. E Jonas perdeu tudo o que tinha. Pagou para entrar no barco. Os marinheiros jogaram as cargas do navio tudo para fora. Se ele tinha roupa lá, se ele tinha lá frigorífico, se ele estava indo de mudança, já era, o barco estava quase afundando. E todo mundo, ninguém perguntava de quem que é isso aqui, ó. Não, irmãos, eles pegavam as coisas e jogavam para o mar. E por fim ainda, irmãos, quando todo mundo gritava e clamava por Deus, o capitão do navio encontra Jonas, sabe como? Dormindo profundamente no barco. Ele fala, ah, igual Jesus? Não. Jesus estava descansado em Deus, mas Jonas dormia porque estava numa depressão profunda, num estado de morbidez, porque é isso que a desobediência faz. A desobediência gera doenças no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. E Jonas já estava numa depressão tão profunda, e quando os homens falam para ele, o que é que fazemos com você? Ele não falou, deixa que eu vou me arrepender e orar a Deus. Não, ele falou, me lança no mar, ou seja, ele disse, me matem. Ele não sabia que ia ter um peixe para engolir ele, não, irmãos. A tempestade era forte, era grande, o mar era alto. Quando ele fala, me lança no mar, ele estava pedindo a morte. E talvez aqui no nosso meio, há pessoas neste estado. Eles já não conseguem acreditar que há como viver uma vida diferente. E eles já estão em depressão, angústia, já estão fracos, doentes. Alguns até pedindo a morte, mas deixa eu decretar algo sobre a tua vida. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Você será livre da morte, da depressão, da angústia. O poder de Deus te toma e te traz vida. Aleluia! Não importa o tamanho da tempestade, não importa como é que você foi parar na tempestade, Jonas desobedeceu, talvez a tua desobediência te levou à tempestade, mas eu te digo algo, o nosso Deus é rico em perdoar, e Ele transforma toda maldição em bênção. O nosso Deus, Ele muda o teu caso, Ele muda a tua sorte, Ele transforma a tua condição. Ele não só cessa o mar, Ele não só manda o vento se acalmar, mas Ele também te coloca num período, num processo de transformação, para que você se alinhe mais uma vez à vontade de Deus. Eu decreto aqui vida sobre você. Eu decreto aqui que as tuas finanças não vão morrer. O teu casamento não vai morrer. A tua família não vai morrer. Eu decreto aqui em nome de Jesus. Você não vai morrer. Você vai viver a vida de Deus. Os propósitos de Deus. Os sonhos de Deus. Você vai experimentar a glória de Deus sobre a tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, é para você mesmo que o pastor está falando. Por isso acorda desse sono profundo. Por isso desperta dessa doença. Hoje, entenda algo. Jonas, ele fugiu, diz a palavra de Deus que ele pegou aquele navio para Tarsis para fugir da presença de Deus. Enquanto os discípulos tinham Jesus, o próprio Deus, presente no barco com eles, Jonas estava fugindo da presença de Deus. Sabe o que isso mostra para nós? Que nós não temos opção. Sabe o que é que significa isso? Que nós temos que ter dentro do nosso barco a presença de Deus, se não queremos afundar. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Fala para a pessoa que está do seu lado, acho que você não está entendendo esse pastor hoje. O que é tremendo, irmãos, naquela história de Jesus dormindo no barco, é que em outras passagens, principalmente em Marcos 4:36, é interessante que diz que eles levaram consigo, ou seja, eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu gostei da referência de Marcos, quando fala dessa mesma história que Jesus acalmou a tempestade e o mar, porque diz que não era só o barco deles que estava lá. É interessante. É interessante a gente ver que haviam outros barquinhos que provavelmente estavam no meio daquela tempestade. E Jesus não salvou apenas o barco dos discípulos, mas salvou os barquinhos que estavam à volta dos seus discípulos. Deixa eu decretar mais uma coisa sobre a sua vida. Não é só a sua família, a sua casa e a sua vida que vai ser salva porque Jesus está no barco, mas aqueles que estão à sua volta também. Parentela, amigos, conhecidos, vão ser salvos por causa de Jesus que está no seu barco. Deixa eu te falar mais ainda, eu decreto hoje aqui que não é só a tua vida financeira e material que vai ser resolvida, não é não, irmãos, pessoas que dependem do teu trabalho, pessoas que dependem, irmãos, dos teus negócios, pessoas que dependem da tua profissão, também serão salvos financeiramente, porque Jesus está contigo nesse barco. Aleluia! Pode vir tempestade, pode aparecer, não importa, vamos ter que passar, vamos passar. Mas como é que vamos passar? Com Deus no barco. Não tem outra opção, não tem outra forma, não tem outro meio, não tem outro método. O que é interessante no meio disso tudo, é que há pessoas, irmãos, que mesmo sendo discípulos, mesmo tendo fé em Deus, mesmo conhecendo a palavra e muitas vezes, irmãos, dizendo para todo mundo que ele está com Deus, ainda assim, no meio da tempestade, não consegue reconhecer Jesus. Há uma outra tempestade na palavra de Deus que mostra em que Jesus agora já não estava no barco, ele estava orando no monte. E a tempestade começa a agitar as águas daquele mar, daquele lago, e os discípulos estavam lá tentando se salvar, e de repente vem Jesus andando por sobre as águas. Aleluia! Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 14, de 23 a 33, que Jesus, ele veio caminhando já na quarta vigília, presta atenção, isso era aí por volta das 3 da manhã, Jesus vem, irmãos, em meio à tempestade, caminhando por sobre as águas, em direção ao barco, que por causa da tempestade não conseguia chegar à margem. Deixa eu aqui falar algo profético para você. Muita gente não está conseguindo chegar à margem. Muita gente não está conseguindo atingir o objetivo. Muita gente não está conseguindo alcançar o ponto do descanso, da tranquilidade, da paz interior, porque as tempestades não deixam ela chegar lá. Ele até rema, ele tenta, ele se esforça, mas parece que quanto mais se esforça, mais longe ele fica da margem. Deixa eu te falar algo, é nessa hora que você vai entender que quando você não consegue chegar lá, Jesus vem em sua direção. Jesus vem em sua direção. Ele não te deixa perdido na tempestade. Ele não te abandona no meio do lago. Ele não te larga no meio dos ventos. Jesus vai em direção a você. Por isso não temas, por isso não te assustes, por isso não te precipites. Creia em Deus, porque Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus do mar, e Ele tem controle sobre todas as coisas. O que é tremendo, irmãos, é que a palavra de Deus mostra aqui neste texto que eles atemorizados, eles diziam: quem é este? Quem é este em que dá ordens ao vento e às águas? E ela obedecem. Quem é este? Fala para a pessoa que está do seu lado: é o Filho de Deus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquele que vem em nossa direção. Deixa eu te mostrar algo. O fator de você crer e confiar, andar no meio da obediência, implica você entender, irmãos, os ventos obedecem, as águas, os mares obedecem, Deus dá uma ordem e o universo obedece. Quem somos nós para não obedecer? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: mas quem é você para não obedecer? Quando nós, tal e qual esses discípulos, irmãos, lá em Mateus capítulo 14, versículo 23 até o 33, pode colocar para nós o texto agora? É interessante que quando Jesus vem vindo na quarta vigília em direção ao barco, diz lá o versículo 26 principalmente, que os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Sabe o que é que impede muita gente de obedecer a Deus? Principalmente quando ele está vindo em direção ao barco para trazer livramento? Medo. Não reconhecer quem ele é. Ele fica assustado. Ele fala: não. Peraí. O que Deus está falando que é para fazer? É para você dar esse passo. Não. Ele grita: estão querendo me roubar. Estão querendo me desviar. Estão querendo me manipular. Estão querendo me fazer aí fugir. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Deus quer te trazer livramento. Deus quer te trazer provisão. Deus quer mudar a tua história. Não só a tua, mas de todos os barcos que estão à tua volta e que você pode influenciar. Deus quer fazer. Mas muitas vezes você próprio está precisando de socorro no meio da tempestade. Você próprio não está se encontrando, por mais que se esforce. E quando Jesus está vindo em sua direção, o medo, o susto e o desespero pelo desconhecido faz você gritar e muitas vezes correr. Duvidar. Porque o próprio Pedrão falou: Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. O que ele estava falando? Não tenho certeza se é, mas se for, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir andar contigo. E foi. E Jesus falou: vem então. Vem aí, Pedrão. E Pedro foi e andou por sobre as águas e teve a sua experiência que nenhum dos outros discípulos teve, de andar por sobre as águas. Tudo bem, ele caiu, ele olhou as ondas, ele olhou as circunstâncias, ele olhou, né, o vento forte, tirou os olhos de Jesus e se afundou. Mas ainda assim, Jesus estendeu a sua mão e o arrancou de dentro do mar. Eu quero que você entenda algo poderoso aqui, irmãos. Mesmo duvidando, mesmo com medo, mesmo assustado, Jesus estende o seu braço forte, a sua mão, e te arranca das profundezas da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Ele te ama. Ele te quer bem. Entenda. Entenda algo. Não há tempestade que vai roubar você de Deus. Não há tempestade que vai tirar você da vontade de Deus. Não há tempestade que vai fazer com que você morra. Você vai morrer no tempo de Deus e na vontade de Deus. Não quando os homens decretam que você vai morrer. Não quando as pessoas falam que você não vai conseguir ultrapassar. Eu quero que você entenda, quando Deus está no barco, quando Jesus é o Senhor desse barco, pode ser o que for a tempestade, Ele está sempre pronto para estender o seu braço e a sua mão. Amém ou não amém? Pergunta para o professor que está falando, você está entendendo mesmo esse pastor? E por fim, já te falei aqui, ó. Tempestade em que Jesus estava dormindo no barco, tempestade que Jesus caminha sobre as águas, a tempestade onde Jonas dormia um sono profundo e perdeu praticamente tudo por estar em desobediência. Mas há uma tempestade tremenda, como eu gosto desse texto, que está lá em Atos capítulo 27. Tremendo, pode pôr aí o capítulo inteiro. E essa tempestade, porque muita gente, quando nós estamos falando, pregando a respeito da palavra, ela não consegue muitas vezes se identificar com Jesus, ela já começa a pensar, mas é Jesus, eram os discípulos, né, e tal. Mas aqui há uma tempestade, irmãos, onde está um homem chamado Paulo. Paulo. Qual era a sua condição? Por que que ele estava neste barco? Como é que ele foi parar lá? Diz aqui que Paulo e alguns outros presos foi entregue a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, colocaram ele num barco. E que ele era? Prisioneiro. Ah, mas é o apóstolo Paulo, prisioneiro. Amém ou não amém? E ele estava lá dentro daquele barco. E o que é tremendo é que este barco começa a fazer a sua viagem, este barco começa a ir, e diz aqui a própria palavra de Deus que o propósito era levar todas estas pessoas, inclusive Paulo, para a Itália. Certo? Até a Itália, até Roma até. E passaram por vários lugares, ao qual nós não vamos ler, mas eu desafio você na sua casa a ler esse capítulo inteiro e se empolgar, se emocionar com aquilo que está acontecendo aqui. E não para no 27 não, vai indo até o final. Até o final do livro de Atos para você que gosta de ler a palavra de Deus. E é interessante que eles estavam no lugar, põe o versículo 8. Que eles, em meio a muitas paragens que eles fizeram, diz que eles estavam costeando com dificuldade e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Fala comigo, Bons Portos. Bom esse nome, não é? Não é um lugar legal? Bons Portos, é bom estar lá? Muito bom. Chegaram neste lugar, perto do qual estava a cidade de Laceia. E havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia. Versículo 10. 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que Paulo dizia. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Em meio às tempestades, Deus vai te levantar como um profeta. Eu não sei se você creu no que eu disse aqui, não. Mas eu vou repetir para ver, que eu acho que alguns estavam dormindo. Vá. Em meio às tempestades, Deus vai te levantar como um profeta. Sabe o que é que Paulo estava aqui fazendo? Qual era a atuação dele neste lugar? Profeta. Pastor, mas era prisioneiro. Não importa a tempestade, a condição, o estado em que você está, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando Deus é o dono deste barco, você pode ser o que você quiser em Deus. Paulo aqui era prisioneiro, mas também era profeta. E Paulo se levanta ali naquele lugar como profeta. Eles estavam num lugar chamado Bons Portos. Não era o lugar ideal, não era o melhor porto, tinha apenas um bom nome. Mas Paulo começou a dizer, olha, não é bom sair daqui. Eu quero declarar algo aqui. Veja bem, irmãos, é um profeta de Deus, tremendo. Ele nem precisou sapatear, orar em línguas. Ele não precisou fazer o trenzinho. Não precisou fazer nada. Ele nem falou, Deus está me mostrando, Deus está revelando. Não falou nada disso. Ele simplesmente, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer aqui, ó, senhores, o que eu vejo, fala para a pessoa que está do seu lado, um verdadeiro profeta vê longe. Ele vê além da tempestade, ele vê os problemas que estão chegando, ele vê aquilo que pode acontecer e de como nós podemos nos livrar. Por isso eu te digo aqui, que em nome de Jesus, em meio a toda a tempestade, Deus vai te usar como um profeta. Porque você vai ver além da tempestade, você vai ver além dos problemas, você vai ver as condições, você vai ver os próximos passos. Mas vai ter ainda assim gente, que mesmo você como profeta dizendo, não vai, não faça, espera mais um pouco, ele monta em cima do cavalo e sai galopando. Era o que aquele centurião fez. Ele não deu bola nenhuma para os profetas de Deus. Ele, na sua confiança humana, peraí, vamos ouvir o que o dono do navio está dizendo. Vamos ouvir agora o que, né, o piloto do navio está dizendo. Paulo é o quê? Prisioneiro. O que ele era antes? Não era piloto de navio. Era, sei lá, ele era lá um homem da guarda. Não entende nada de navio. Não entende nada de mar. Por que eu vou dar ouvidos para alguém que não está cursando? Não tem uma carta de marinheiro nem nada. Presta atenção, não importa o curso, não importa, irmãos, o diploma, não importa a formação, o que importa é o seguinte, se é profeta, dá ouvidos! Sabe por quê? Porque quando você dá ouvido a um profeta de Deus, aí vem, sabe o quê? Salvação e prosperidade. É o que a palavra de Deus afirma. É o que a palavra de Deus afirma. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Estou falando profeta de verdade, não é entregador de chave. Profeta que traz direção e avisa, ó, se você for por esse caminho, você vai morrer. Presta atenção, vai ter perdas. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente só está encontrando profeta que está trazendo boas notícias, sendo que nós, na verdade, precisamos ser alertados daquilo que nós não devemos entrar nem nos envolver como igreja. Você está prestando atenção no que eu estou te dizendo? E Paulo afirmou, como profeta, se nós prosseguirmos esta viagem, vai ter perda para o navio e vai ter perda para as pessoas. Por isso é melhor a gente ficar aqui, aonde? Nos bons portos. Fala para a pessoa que está do seu lado, é bom estar nos bons portos. Mas tem gente que não, ele quer ficar ouvindo quem tem sabedoria humana. Tem gente que quer ficar ouvindo o piloto do navio. O dono. Não, esse é que sabe, olha lá onde é que ele está. Olha onde ele chegou, olha o que ele tem. Sem Deus ele não tem nada. Ele pode ser um ótimo gestor de banco, ele pode ser um ótimo empresário, ele pode ser, irmãos, uma pessoa bem sucedida, até mesmo na sua casa e na sua família. Mas sem Deus, não é nada. Porque sem o Espírito Santo de Deus não há direção. Ele pode levar uma vida inteira aqui tranquila. O seu fim é morte e inferno. Está me entendendo? Mas aqui havia um profeta. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te usar como profeta. E, irmãos, aquilo que Paulo falou que iria acontecer verdadeiramente começou a acontecer. E começou a acontecer logo ao terceiro dia. Vamos lá para o versículo 19. Em diante. E diz assim. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, começaram a lançar os aparelhos do navio. Olha lá as perdas. Não aparecendo por muito dia nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Já parou para pensar o estado, irmãos, que essas pessoas estavam? Diz ali, eles perderam toda, olha, toda a esperança de serem salvos. O que é interessante é que nós vamos encontrar muita gente no caminho assim, ó, nessa condição. Deixa eu falar aqui com os profetas de Deus que estão aqui. Tem profeta de Deus aqui? Você vai encontrar gente no seu caminho assim, ó, do seu lado, às vezes dormindo na sua cama, com você. Seu cônjuge, amém? Tem gente que já começa a fazer filme, já. Não tem esperança. Você é salvo. Sua vida está tão limitada, irmãos, a esta terra. Sua vida está tão limitada às coisas, às coisas terrenas, à natureza tão terrena, que quando um ponto daquilo que é o natural falha, ele fica nesse estado. Perde a esperança e crê que já não há mais salvação. Já não tem mais jeito para mim. Acabou tudo, o mundo já era, está perdido. Chora, reclama. E aí, profeta, é nessa hora, porque eu tenho certeza que para essas pessoas, você já disse muitas vezes a respeito do amor de Deus, da salvação de Cristo Jesus, você já os alertou muitas vezes, mas eles não quiseram te dar ouvidos. Eles preferiram seguir os conselhos daqueles que são capitães de navios, daqueles que são donos de navios. Eles não quiseram ouvir os profetas. E agora estão lá, ó, batendo no fundo do poço, desesperados, amargurados. E é nessa hora, profeta, presta atenção, que você pode se levantar. Veja bem, versículo 21. Alguns até já nem comiam, olha lá, vendo eles estado muito tempo sem comer, eles desistiram até de comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devias ter me ouvido. Aproveita um cutucão em alguém e fala: vai chegar a sua hora de dizer isso. Devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Se preocupa não, profeta, vai chegar a sua hora de dizer: devias ter dado atenção à mensagem que eu te preguei, aquilo que eu te anunciei, a verdade que eu te falei, você não ouviu, mas ó, devias ter dado atenção. Mas não fica muito inchado não, porque o teu papel, profeta, não é só estar na mó de cima, o seu papel é trazer direção. Porque tem gente que, ó, viu, falei, avisei, tomara que se arrebente logo. Isso não é profeta, entendeu? O profeta deve tomar agora que vá mesmo de vez. Quer nem estar perto quando acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado: mas você está no mesmo barco. A morte deles é a tua morte também. Entenda algo, profeta: Deus vai te usar no momento certo, com a palavra certa, para abrir os olhos e os ouvidos daqueles que não querem ouvir nem entender. Eu decreto hoje e profetizo sobre a tua vida: estas pessoas vão começar a ouvir a palavra que sai da tua boca. Você vai declarar mais uma vez a salvação e a vida, e elas vão se converter. Sabe por quê? Porque és profeta. E aí então ele começa a dizer: não devias ter saído de lá, mas agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Que segurança é esta? O cara vem, veja bem que profeta é este. Sabe quantas pessoas tinham lá no barco? 276 pessoas. Não estamos falando de um barquinho com 12 discípulos, nós estamos falando agora praticamente de um navio. 276 pessoas neste barco, e Paulo fala: não fiquem preocupados. Sabe por quê? Porque não vai morrer ninguém. O navio vai se perder. Mas ninguém aqui vai morrer. Os caras já estavam já há quase 14 dias no mar, sem comer, sem esperança de salvação, desesperado, e o profeta se levanta com ousadia e determina algo: aqui, no meu navio, ninguém morre. Mas você não é o dono do navio, você que pensa que não, você pode começar a ver agora, todo mundo dava ouvido a Paulo, irmão. Paulo falava: vai para a direita, ele ia para a direita, vai para a esquerda, piloto calou a boca, dono de navio calou a boca, centurião falou: ouve o cara! Ele poderia ser um prisioneiro, mas Deus, em sua palavra, nos garante que nós não vamos estar por cauda, vamos ser cabeça. Nós não vamos estar embaixo, nós vamos estar sempre em cima. Essa é a palavra de Deus e a vontade de Deus para os seus profetas. Deus vai te colocar para comandar o navio, mesmo que você não tenha entrado como dono ou capitão. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, profeta é assim. Profeta é assim. E olha lá, por que que ele diz isso? Versículo 23... dizendo, não temas, Paulo, importa que compareça perante... 23, estou lendo aqui. Por que você faz isso comigo, filha? É a minha filha, tá vendo? Não faz isso com o pai, filha. Capítulo 27, versículo 23. Coitada da Estera para editar esse vídeo agora. É? Vamos lá. Capítulo 27, versículo 23 em diante, diz assim, olha o que Paulo diz. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Profeta de Deus sabe de quem ele é e a quem ele serve. Ele não serve aos seus próprios interesses. Ele não serve à sua própria vontade. Ele é servo de Deus e é a Deus quem ele serve. Você está entendendo? Você está percebendo? Continuando, versículo 24, ele diz que apareceu este anjo, dizendo, não temas, Paulo, porque importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim, como me foi dito. Olha que tremendo. Paulo não tirou uma simples ideia da sua cabeça. Paulo não falou de coisas que ele não tinha convicção ou certeza em Deus. Porque infelizmente está cheio de gente profetizando coisa que é achismo. Eu acho que você vai chegar, eu acho que você vai acontecer, eu acho. Presta atenção, com Deus não tem eu acho. Com Deus é certeza e convicção. Irmãos, Deus mostra, Deus revela, Deus fala. Profeta que ama a Deus e serve a Deus, Deus se revela. O anjo do Senhor aparece para ele e diz o que vai acontecer. Não tem engano, não tem erro, não tem distração, não tem, irmãos, coisas que estão obscuras. É certeza, é convicção. Por isso Paulo falou, é certo que aqui ninguém morre. Fala para a pessoa que está do seu lado, pode vir a tempestade que for, no seu barco, se você é um profeta de Deus e serve a Deus, no teu barco ninguém morre. E então chega aqui, versículo 33, eu quero orar por você. Versículo 33 em diante diz, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. 34. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. É muito forte isso, irmão. Alguém quer falar que não vai se perder nem cabelo? Quanto à vida, ele falou, navio, pode ter certeza. Você trouxe roupinha, Louis Vuitton, Boss. Você trouxe, já era. Teu ouro, teus pertences, o navio, já era. Mas quanto à vida, nem um fio de cabelo se perderá. Sabe o que é que Deus está preocupado? Mais do que aquilo que você tem, com quem você é. Sabe o que é que Deus quer preservar em meio à tempestade? Mais do que o barco, mais do que os pertences, mais do que está lá de bem material, é a tua vida. Você está me entendendo? Porque tem gente que é assim, se não salvar todo o ouro que está aqui junto, também não adianta me salvar. Tem gente que é assim, não, pra quê? Imagina como é que eu vou viver desse jeito. Perdi tudo. Já não tem mais não, não dá. Ele começa a entrar em crise, desespero, por causa das perdas e dos bens materiais. Mais importante do que qualquer coisa na face dessa terra é a sua vida. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, não foi pelo que você tem, mas é por causa de você. Ele amou foi você, não as suas coisas. O amor de Deus se revela à humanidade, não aos bens materiais. Presta atenção no que eu estou te dizendo, nenhum fio de cabelo se perderá quando há um profeta no barco cheio da presença de Deus. E, havendo dito isto, ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Não tinha lá vinho, já tinham jogado fora. Senão era uma verdadeira administração de ceia aqui, irmãos. Deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Continua aí, versículo 36. E, então, todos cobraram ânimo. E se puseram também a comer. E eram ao todo no navio 276 almas. Presta atenção aqui, profeta. No meio da tempestade, presta atenção. Jesus vai ter convosco. E ele vai vir acalmar a tempestade, o mar. E ainda te digo mais, vai salvar a todos que estão lá dentro, junto com você. Sabe o que Deus mandou eu te dizer aqui? Que em meio à tempestade, você só tem uma opção. Uma opção. Se você quer sobreviver, se você quer viver vida de verdade, se você quer ver a salvação, você só tem uma opção. Ou Deus está presente, ou não tem mais nada para salvar, nem a vida. Eu quero orar por você hoje. Sabe por quê? Porque Deus, quando ministrou no meu coração sobre a questão das tempestades, ele falou muito forte no meu coração que há pessoas que precisam ser aumentadas na sua fé. Há pessoas que precisam conhecer mais Deus em sua plenitude, em sua vida, em seu poder, em sua ação. Há pessoas que precisam hoje ser confrontadas. Onde está a sua fé? Se a sua fé está em Deus, então obedeça a Ele. Eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar. Eu quero chamar você aqui à frente, se você hoje está vivendo uma tempestade, você fala, não estou aguentando, não estou conseguindo, eu preciso verdadeiramente de um up, eu preciso que Deus ative aqui a minha vida, para que em meio a essa tempestade resplandeça a sua luz. Vem aqui à frente, eu quero pôr minhas mãos sobre a sua cabeça. Eu quero orar por você, eu quero ativar você. Você vai para um próximo nível, sim. Este nível implica uma fé sobrenatural, uma ação poderosa do Espírito de Deus em sua direção. Você jamais será o mesmo depois desse tempo, depois desse dia. Por quê? Porque o Senhor está levantando aqui um exército de profetas, homens e mulheres de Deus, que vão trazer em Cristo Jesus salvação ao barco. Não importa quão grande é a tempestade, não importa quão grandes são, oh irmãos, os ventos, as ondas dos mares, não importa o quão fundo muitas vezes a tempestade já te lançou, oh não importa, porque o nosso Deus é maior do que qualquer tempestade. Ele tem força para te tirar de lá, Ele tem poder para acalmar o mar, Ele tem poder para transformar a situação. Este é o nosso Deus, e Ele está levantando aqui hoje homens e mulheres, verdadeiros profetas, para trazer à existência a vontade do Pai, a verdade do Pai. O meu desafio para você aqui hoje é começa a apresentar para o Senhor, você mesmo através da tua oração, começa a apresentar as tuas ansiedades, as tuas preocupações, começa a dizer, Senhor, a tempestade que está me assolando é essa. E eu conto contigo, vai falando, só você sabe. Deus sabe também, mas é importante que você hoje possa lançar sobre Ele este peso. Lançar sobre Ele hoje estas preocupações, estas dificuldades. Por isso agora começa a falar, Senhor, eu lanço sobre Ti, oh Deus, toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, todo o peso da minha vida, tudo aquilo que como tempestade tem me roubado a paz, tem me roubado a confiança, a segurança, vai lançando sobre o Senhor hoje, porque Ele é fiel para mudar a tua história, para mudar a história da tua vida, da tua família, das tuas finanças. Ele é poderoso para realizar os sonhos
e os projetos que nasceram no coração dele e foram transmitidos a você.
Hoje, em nome de Jesus, vai apresentando, e enquanto o grupo de louvor e a igreja adora ao Senhor, nós vamos orar, vamos impor as nossas mãos sobre a sua cabeça e vamos ativar você neste novo nível de fé, confiança, ao qual Jesus, como centro, dono, Senhor deste barco, vai trazer bonança, paz, transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai entregando para Ele, vai entregando para Ele. Abre a tua boca e vai entregando para Ele.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me protegida, a mão pedras a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu todo, minha paixão, minha canção, meu belo amor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh,
Exalta o Senhor, levanta as suas mãos.
Aleluia. Aleluia.
Declara aleluia. Declara aleluia.
Aleluia.
Te amamos, Senhor.
Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Fala comigo assim: eu não tenho opção. Ou Jesus está no barco, ou estou tramado. Não tem outra forma, outro meio de você alcançar a manifestação, a glória e o poder de Deus, a não ser com Jesus no barco. E como você pode vir aqui, nós vemos a presença física de Jesus com os 12 discípulos. Vimos Jesus vindo em direção aos seus discípulos, onde eles gritaram que parecia um fantasma. Mas nós vimos aqui um exemplo tremendo, onde já não é Jesus, é Paulo. Paulo, no barco. Tal e qual você hoje no barco. Pode, como um profeta do Senhor, estabelecer a mudança dos ambientes espirituais, a salvação daqueles que estão lá dentro. Agora, como é que Paulo conseguiu isto? Como é que ele conseguiu? Paulo mesmo afirmava: a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quero que você entenda algo hoje aqui.
Você pode não ter Jesus presente fisicamente lá no barco, da tua família, das tuas finanças, dos teus negócios, do teu trabalho, dos teus sonhos, dos teus projetos. Talvez você não vai ver Jesus lá deitado. Você não vai ver Jesus vindo no meio da tempestade. Mas quando Cristo vive em você, Ele já está presente no barco. Entenda algo. Jesus estava com Paulo? Sim, porque ele disse, é Cristo que vive em mim. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, Cristo vive em ti? Então Jesus já está no barco. Tens poder para mandar a tempestade se acalmar? Tens poder para dizer para o vento cesse? Tens poder para dar direção e orientação, mesmo que você não seja o dono do barco, nem o piloto? Você tem uma autoridade dada pelo Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, para estabelecer este novo nível aonde quer que você esteja. O novo nível está chegando na sua casa hoje. O novo nível está chegando nos teus negócios hoje. O novo nível está chegando no teu trabalho hoje. O novo nível está chegando na tua vizinhança hoje. Por quê? Porque Cristo vive em ti. Aleluia! E a vida que você leva agora é pela fé no Filho de Deus. Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Jesus perguntou aos discípulos, e eu te pergunto hoje, aonde está a tua fé? Levanta a sua mão, fala assim comigo, a minha fé está no Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia! Aleluia!